Edição da noite.
A crise no Reino do Leão, a violência no futebol, temas analisados já daqui a pouco no programa Conselho de Diretores, sempre aqui à quinta-feira na Renascença. É um tema que marca nas últimas horas, os últimos dias, esta crise no Sporting. Ainda o programa Hora da Verdade, o convidado é o deputado do PS, Sérgio Sousa Pinto, entre os momentos a destacar, a afirmação de que o PS não deve ter uma política de alianças que privilegie a esquerda, critica ainda o que classifica de reação entusiasmada do Presidente da República e do Primeiro-Ministro ao saberem da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa sobre o caso do ex-presidente angolano Manuel Vicente. Uma entrevista a não perder. Está com a Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
A situação no Sporting marca a atualidade desta noite, dos últimos minutos, a decisão de Bruno de Carvalho, que disse no final da reunião do Conselho Diretivo que não se demite. Ora, os acontecimentos em Alcochete, a violência no futebol, são temas que marcam a semana e que esta quinta-feira merecem a análise do Conselho de Diretores. Graça Franco, Henrique Monteiro e Pedro Santos Guerreiro comentam o tema que se mantém no topo da atualidade. A moderar, o jornalista José Pedro Frazão.
Os incidentes de Alcochete transformaram esta situação numa questão de Estado, com as palavras do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro em volta da violência no desporto e também em relação à organização da final da Taça de Portugal. Começo pela Graça Franco. Podemos apurar algumas responsabilidades que possam extravasar o âmbito estritamente leonino?
Ah, eu acho que sim. Aliás, se fosse no âmbito estritamente leonino, eu nunca me pronunciaria. Portanto, eu acho que isto é uma questão de Estado a que isto chegou. Ou seja, é o reflexo daquilo que tem sido uma cultura de ódio, de enfim, de quase loucura e violência, a que nos levou com uma ajudinha da comunicação social, que tem usado e abusado de uma linguagem quase desbragada em alguns órgãos naquilo que é a análise desportiva e que se reflete numa espécie de impunidade que
comunicação
leva...
Comunicação social a nível de quê? De comentadores ou do próprio trabalho jornalístico?
Não, eu acho que não é mesmo trabalho jornalístico. É encher horas de emissão e aqui eu acho que a Renascença se orgulha de não participar, de não ter nenhuma culpa nesse tipo de discurso e de antes, pelo contrário, fazer até alguma pedagogia, se é possível, mas que efetivamente já levou o sindicato, inclusivamente, a questionar-se sobre em que medida nós, comunicação social como um todo, temos ou não que refletir sobre o nosso papel na sociedade, designadamente quando ocupamos tempos infinitos na busca de audiências, e de facto há órgãos que fazem isso, com uma linguagem que pode ter como proveniência alguns indivíduos concretos, bem identificados, que eu não sei se se limitam ao presidente do Sporting.
Mas isso
ou não
justifica os acontecimentos de Alcochete?
Não justifica, justifica a impunidade, justifica o sentimento de total impunidade que aquelas 5 dezenas de energúmenos sentiram para se chegarem à porta de uma propriedade privada, ameaçarem a comunicação social que estava lá estacionada, e não eram poucos, armados até aos dentes, encapuçados, entrando na respectiva propriedade, demorando-se o tempo que muito bem entendiam, porque por isso a cena demorou mais de 15 minutos. Também indicia que a GNR demorou algum tempo a chegar, mas eu imagino que foi chamada de imediato, portanto, e que fizeram o que fizeram, quer dizer, que é sequestro, agressões, ameaças, tudo isso, e depois saem dali com mesmo à vontade, deixando-se os carros estacionados à distância.
Vamos ouvir a opinião do Henrique Monteiro. Henrique, como é que olhas para esta situação toda?
Quer dizer, eu, de um modo geral, toda a gente está de acordo com a Graça, mas eu acho que esse não é o problema principal. acho que o problema principal não é, quer dizer, há um ambiente que não é sadio no futebol. E esse ambiente já existe há muitos anos e sempre existiu, do meu ponto de vista. Sempre houve programas em excesso sobre futebol e debate em excesso sobre futebol, que nem por cima não é sobre futebol. É sobre casos de futebol e coisas à volta do futebol. Sempre houve corrupção no futebol e como coisas compradas e vendidas e coisas estranhas e não sei o quê.
Nem sempre provado. Muitas alegações de corrupção.
Sim, muitas alegações sempre houve, quer dizer, mas agora também são alegadas, porque ainda não estão julgadas, portanto é isso aí, estamos... Agora, o que aconteceu aqui foi mais que isso. Aliás, a acusação é de terrorismo também.
Quer dizer, embora eu acho que é um bocadinho em excesso chamar isto de terrorismo.
Também, até pode ser mau para o turismo, mas quer dizer, de qualquer forma...
terrorismo que é para poder manter em prisão preventiva.
Claro, também me parece. Mas quer dizer, mas há aqui uma coisa que é óbvia, que é assim. Quereis um autor verdadeiro, eu não sei quem foi. O autor moral foi o Bruno de Carvalho. Quer dizer, mas eu sou sócio do Sporting e não tenho dúvida nenhuma disto. Porque vamos lá ver. Eles entram na Academia de Alcochete. Primeiro, têm que saber que podem entrar na Academia de Alcochete. Dentro da Academia de Alcochete não há seguranças. O Sporting não tem seguranças na Academia de Alcochete, não brinquem comigo.
Quer dizer, não tinha, pois vistos tinham quatro pessoas, mas quatro pessoas não enfrentam, evidentemente, dizer, 50 pessoas
depois,
encapuçadas e armadas.
Quando dão os filmes à polícia, só dão os filmes da saída, não dão os da entrada. Dizem que da entrada não têm. Quer dizer, não brinquem comigo. Quer dizer, há uma relação, eu pode-me processar à vontade também, quer dizer, mas com o conhecimento habitual, atual, das coisas, como é óbvio, há uma conexão entre aquilo que Bruno Carvalho cria para o clube e o que se passou, como há com as tochas atiradas a arder para o Rui Patrício.
Mas não estendes a reflexão ao futebol português na generalidade?
Eu estendo a toda a gente, mas a gente, por estender demais, temos esta mania de estendermos tudo, não é? E depois não nos focamos no essencial. Ora, o que se passou no essencial foi gravíssimo. E esta coisa foi gravíssima em si. Eu não acho que seja este o momento de generalizar e relativizar isto no âmbito de uma questão mais geral da violência no desporto. Isto não é a violência habitual do desporto, a violência
Pedro
habitual do
Santos
desporto
Carreiro
é outra.
Tanto que é inédito, não é?
Pois, tanto que é inédito, claro.
E, de facto, a agressividade no futebol tem vindo a crescer e as suspeitas de corrupção têm vindo a crescer ao longo dos últimos anos e isso é incitado por comentadores. Há comentadores que são, enfim, eu não sei como é que têm tempo de antena. Há um indivíduo que todos conhecemos da televisão, felizmente eu não conheço pessoalmente, chamado Pedro Guerra, que é provavelmente o mais incendiário de todos, mas também acontece nos próprios clubes. Quando o Benfica faz comunicados com nomes de jornalistas, aliás, o Expresso tomou uma posição editorial sobre isso, repudiando essa ação, porque é uma ação cobarde, porque está a pôr um alvo nas costas de pessoas concretas em vez de falar sobre o trabalho de um jornal. E quando se sabe de suspeitas de corrupção, de suspeitas ligadas à viciação de jogos, de campeonatos que não a primeira divisão, por causa de apostas, tudo isso é gravíssimo e neste momento o futebol está envolto em processos judiciais gravíssimos. Depois há o que se passou esta semana. E o que se passou esta semana não é um incidente, não é um acidente, é um abismo no qual o Sporting está mergulhado. E é um abismo que inclui a violência inaudita e intolerável do que a que nós assistimos, ou de que nós tivemos e temos conhecimento, e depois, paralelamente, ou talvez não sabemos bem, suspeitas gravíssimas de corrupção no handball e no futebol que passam por compra de árbitros e por compra de jogadores. Nós estamos a falar, ao mesmo tempo, na mesma semana, de um acontecimento e de suspeitas gravíssimas à volta do Sporting que o colocam efetivamente num abismo.
Não, mas, Henrique, estas pessoas que apareceram encapuçadas e não sei o quê, já faziam parte de uma claque organizada do clube.
Mas todos os clubes têm claques organizadas.
Um dia para o outro. Sim, mas eles não emaluqueceram de um dia para o outro. Não, ou seja, já lá estavam com estes caráteres.
Mas isto é um crime. Isto é para a bancada.
É um crime gravíssimo. Mas já antes ameaçavam jornalistas.
Isto é um crime.
Nem sequer é mandar tochas para o campo. Ou assim. Quer dizer, isto, há aqui um crime.
Um crime gravíssimo.
Um crime gravíssimo. Pronto. E este crime é gravíssimo. E agora nós temos que discutir.
Como dizia o outro, a justiça que é da justiça.
Não é a justiça ou que é da justiça, porque a gente também pode ter opiniões sobre as coisas. A justiça tem que definir quem foram os autores materiais e os autores morais. E quem foram os instigadores e quem deu as condições para que o crime pudesse ser, como diz o povo, tão ladrão é o que vai à vinha como o que fica à porta, não é? A vigiar. Portanto, quer dizer, a justiça o que tem que fazer é quem foi à vinha, quem ficou a vigiar, quem instigou, quem mandou, quem não sei o quê.
Podemos ainda discutir o quê mais?
E depois dessa questão estar bem, temos de discutir a sério, se as claques podem continuar, porque já se fizeram várias leis sobre as claques. As claques não podem ter coisas dentro dos estádios, não podem ter determinado material, e, no entanto, não há jogo em que não haja um petardo, em que não haja uma tocha, em que não haja não sei o quê. Não se percebe como, porque há revistas, teoricamente, na entrada dos estádios.
Mas há claques em todo o mundo.
E há claques em todo o mundo. Mas as claques, atenção, eu não sou contra o facto de haver uma claque que vá para lá gritar Sporting, ou Benfica, ou Porto, ou Belenenses, ou o que for. Agora, o problema passa a ser público. O problema é um problema público quando há violência. E quando há violência, e quando essa violência é instigada.
Mas se o legislador
mais,
já fez tudo...
Vocês não se esqueçam que Bruno de Carvalho, já aqui há tempos, tinha dito que, se fosse preciso, mandava as claques pôr a equipa na ordem. Quer dizer, e portanto, estas coisas não são inocentes. Houve ameaças.
Pois, eu diria mais, houve ameaças e houve um contínuo de ameaças, incluindo a comunicação social.
Portanto, o que pode o governo, por exemplo, fazer? O Henrique estava a sublinhar que houve já legislação aplicada em relação às claques, por exemplo, em Portugal.
Pode cumprir a lei. Eu acho que o governo, em vez de estar sempre, como o doutor António Costa gosta muito,
criar uma autoridade, criar-se
uma comissão.
Mas não é só o poder político que
tem
que
agir. É só o poder político.
O poder judicial não há. Registro de, mesmo em casos de violência, não tão graves naturalmente, mas mesmo em casos de violência anteriores, de haver condenações que levem a afastamentos.
Nem que o adepto à hora do jogo esteja na esquadra, muitas vezes.
E da própria. Dos próprios clubes, de penalizações sobre os próprios clubes, que sejam mais do que admoestações. Portanto, não é só o poder político, não é só o poder legislativo, é também o poder judicial. Portanto,
o poder legislativo, eu acho que o poder legislativo já fez praticamente
mas
tudo. Agora trata-se de aplicar a lei. E aplicar a lei passa, por exemplo, também por incompatibilidades, porque a gente fala muito das incompatibilidades dos políticos, mas os juízes fazem parte de órgãos sociais de clubes a torto e a direito.
Se os deputados recebem os presidentes dos clubes na própria Assembleia...
Os deputados recebem os presidentes dos clubes como se eles fossem coisas.
Mas há aqui uma questão económica que eu acho que também esteve na base destes crimes, que é o clube perdeu de facto muitos milhões por ter ficado em terceiro lugar, não em segundo lugar.
E na taça,
jogando a taça normalmente e ganhando-se a taça, Jorge Jesus ganharia, pelo menos em prémio, mais meio milhão. E portanto, eu não sei até que ponto, não é... A loucura que está por trás dos muitos milhões não fez alguém esquecer que, entretanto, se por acaso toda esta gente rescindir...
Se ele não previu podia haver rescisões por justa causa, e pode, o Sporting perde para aí 150 milhões de euros mínimo.
Henrique Monteiro a fechar mais uma edição do programa Conselho de Diretores, sempre à quinta-feira na Renascença, num programa que pode voltar a escutar na íntegra em rr.sapo.pt. Sérgio Sousa Pinto considera que o Congresso do PS não deve servir para debater o caso José Sócrates. O deputado do Partido Socialista vai estar na batalha no final do mês e espera que a reunião dos socialistas não sirva para uma catarse de apedrejamento ao ex-primeiro-ministro. A posição é uma das passagens essenciais da entrevista de Sousa Pinto no programa Hora da Verdade. Em entrevista aos jornalistas Susana Madureira Martins, da Renascença, e David Diniz, do Público, o deputado do PS começa por responder à pergunta: os casos de Sócrates, Manuel Pinho, João Vasconcelos, em planos diferentes, podem deixar uma mancha no Partido Socialista a que pertence?
Bem, eu começaria por dizer que não se pode tratar, esses casos não podem ser tratados dessa maneira, considerando que são todos a mesma coisa. E, muito embora, evidentemente, todas as situações relacionadas com o cumprimento escrupuloso da lei no exercício de funções públicas, que é matéria em causa em algumas das situações, não noutras, seja uma questão sensível para o Estado de Direito, eu gostaria muito de não ser nesta fase e aqui nesta amável entrevista que vocês estão a fazer, eu não gostaria de engrossar o pelotão das pessoas que entendem atirar uma pedra nesta fase ao engenheiro José Sócrates, porque acho que esse gesto não me engrandece em nada e eu preferia não o fazer.
Não repete as palavras de desonra e vergonha que os dirigentes do Partido Socialista dirigiram à possível eventual confirmação destas suspeitas em torno destes antigos dirigentes do partido?
Não uso essa linguagem. Não uso essa linguagem. Eu, Eu quero acreditar que podemos confiar nos mecanismos que o Estado de Direito prevê para lidar com situações desta natureza. O Estado de Direito não me atribui a responsabilidade nem de julgar, nem de condenar ninguém, desde logo o engenheiro José Sócrates. E eu constato é que no nosso país o entusiasmo pelo funcionamento do Estado de Direito continua a ser mais pequeno do que o entusiasmo pelos apedrejamentos e pelos autos de fé. Portanto, em 500 anos continuamos a apreciar uma boa fogueira no Recio com as pessoas em labaredas e pouca gente preza verdadeiramente o que é mais importante. E o que é mais importante é que o Estado de Direito português dá sinais de maturidade, aparentemente oferece razões para que nele confiemos e devemos, com serenidade, esperar que as instituições civilizadas que fomos capazes de construir no âmbito do Estado de Direito, desde logo todo o aparato judiciário e a justiça, possam funcionar e dizer o que têm a dizer. Sem andarmos aqui num exercício penoso e que, no meu ponto de vista, não me engrandece.
Sérgio, porque não queremos insistir neste ponto, mas só para o fechar, queria lhe perguntar se acha que a saída de José Sócrates do Partido Socialista ajudará o partido a resolver o assunto. E se acha que deve ou não ser tema de discussão no Congresso do Partido?
Quer dizer, eu acho que evidentemente não deve ser tema do Congresso do Partido por uma razão muito simples, porque o Congresso do Partido, o que é que um Congresso de um Partido pode dizer sobre fenómenos de alegada corrupção? A única coisa que pode acontecer e que nós podemos razoavelmente esperar é uma sessão coletiva de lapidação de indivíduos. Eu não tenho gosto, nem vontade, nem desejo de participar numa sessão coletiva de lapidação de ninguém. Não acho que isso não serve para nada. Os partidos que quiserem defender têm que evitar determinado tipo de comportamentos e de evitar verem-se envolvidos em situações profundamente desagradáveis. Isso é o que tem que fazer. Agora, sinceramente, agora procurarmos uma catarse coletiva com uma sessão de tipo século XVI de lapidação pública de pessoas que até aqui há tempos incensávamos como semideuses, eu acho isso tudo um bocadinho degradante e muito pouco.
Ponto à frente, mas ligado, Sérgio. O senhor deputado é publicamente contra o pacote de transparência que o Partido Socialista apresentou no Parlamento e que, aliás, ainda está em discussão na comissão eventual. Queria-lhe perguntar porquê e se acha previsível que, depois de tanta oposição interna, aquele diploma fique como está.
Não, aquilo não é um diploma. Aquilo é um conjunto de... É um conjunto de diplomas. As propostas não são todas, quanto a mim, negativas. Acho que há muitas que são úteis. Acho que Portugal tem que aprovar a legislação sobre a atividade do lobismo. Acho que é uma lacuna legislativa que tem que ser preenchida. Agora, acho é que um diploma de transparência que vem rodear os políticos de uma floresta de interdições e de cominações em que recebemos o telefone de alguém, temos que escrever num registro, alguém pede para falar com um deputado, temos que ir ao registro, pôr lá empresa tal, fulano tal, associação tal, deseja ser recebida. Uma vez perguntei a um camarada meu, olha, falaram-me aqui uns cavalheiros de uma associação de doentes cardíacos, o que é que eu faria neste caso? Vais ao registro e pões lá, vais receber, e é público e transparente, a associação dos doentes cardíacos.
Acha que é um atestado de desconfiança relativamente à atividade dos deputados, é isso?
É, como é evidente, é um atestado de desconfiança e torna a vida dos deputados num inferno impraticável, não é verdade? O mais fácil é uma pessoa não se mexer, o mais fácil é uma pessoa não decidir, o mais fácil é uma pessoa não fazer nada, porque tudo é perigoso, tudo é um risco, pois eu não tenho nada a ganhar, se eu vou falar com os doentes cardíacos ou com os pernetas da beira baixa e não ponho no registro de interesses, tenho aqui mais um drama, uma tragédia, aparece-me logo um título imenso. Estamos aqui a brincar, mas eu agora já não me lembro exatamente do conteúdo do pacote, mas era um conjunto vastíssimo de regras que transformavam realmente a vida do deputado numa atividade impraticável. Bem, é converter os políticos nos eunucos totalmente que não servem para nada, senão para exibir, olha, o que é que fizeste mesmo? Não fiz nada especial, mas em contrapartida tinha aqui um dossiê com todas as reuniões que está uma maravilha, repare, está aqui os cavalheiros das arritmias cardíacas, os lesados da padaria Maria. Bem, isto faz parte de uma dinâmica demagógica, que é aplaudida porque toda a gente julga que isto são medidas relevantes para combater a corrupção na vida pública, não é? Mas isto é apenas uma moda. É uma moda.
Areia para os olhos.
Areia para os olhos, meio. Não, não, areia para os olhos podia ser assim uma cortina de fumo sem consequências, uhum. Mas isto tem consequências. Isto tem consequências. Qualquer dia, é assim. Nós, não, nós temos que pensar o que é que nós pretendemos do regime democrático, não é? Quem é que nós achamos que idealmente deveria servir o Estado e a República nos órgãos de soberania? Todos nós temos uma ideia. Agora devemos interrogar-nos, com as regras que estamos a construir, se algum dia essa ideia se materializará. Se é possível. Se é possível conceber com as atuais condições, com o atual escrutínio, com os riscos inerentes a uma atividade desta natureza, com as próprias condições remuneratórias dos titulares de cargos políticos, com esta floresta de interdições, combinações que aprisionam a atividade política. Eu me interrogo-me que tipo de cidadãos imaginamos nós que estarão disponíveis para servir a República.
Mas se esta proposta, que vem do Partido Socialista, de resto, for de facto aprovada, sente que tem condições para continuar na vida política ou não?
Bem, eu dediquei a minha vida à política. Eu posso dedicar-me a outra atividade, no quadro da minha, sobretudo das minhas competências profissionais de jurista. Agora, isso para mim seria realmente uma grande revolução existencial, porque a minha vida foi dedicada à política, foi dedicada à causa pública. A minha vida é isto. Foi uma escolha que eu fiz cedo, bem ou mal, e que é sempre reversível. Mas para mim seria uma derrota. Seria uma derrota. Seria uma vida interrompida. Uma vida interrompida, mas naturalmente que assim não posso pôr de parte essa possibilidade. Isso faz parte das regras do jogo.
Dedicou grande parte da sua vida à política, mas nunca fez parte de um governo. Porquê? E se gostava de alguma vez fazer parte e em que condições?
Bem, eu fui uma vez convidado para integrar um governo, recusei, porque estava a fazer outras coisas que me interessavam, mas naturalmente quem quereria com naturalidade fazer parte de um governo, mas eu sinceramente eu acho que se algum dia algum arqueólogo se interessar pela figura secundária e apagada do deputado Sérgio Sousa Pinto, que viveu por alturas do final do século XX, princípios do século XXI, eu espero ser recordado como deputado e não como membro do governo.
O Sérgio discordou há 2 anos e meio da atual solução política de maioria parlamentar. Queria perguntar se, passado este tempo, se de algum modo mudou de opinião.
Bem, eu acho que a questão está esgotada, porque a verdade é que há 3 anos temos um governo que funciona e, portanto, nós não podemos estar aprisionados nessa discussão. Uhum. Agora, se a pergunta é se as razões que eu na altura considerei pertinentes e que desaconselhavam esta solução, claro que me se mantém, como é evidente.
Na moção de estratégia, António Costa não diz, porém, uma única palavra sobre a continuidade desta aliança à esquerda depois das próximas legislativas. Acha que devia?
Não, acho que não devia, porque eu acho
deve ficar em aberto.
Ao contrário do que certos camaradas meus têm sustentado, eu acho que o papel do Partido Socialista não é forçosamente, nem nunca foi no passado, e não vejo que haja alguma razão para que no futuro o Partido Socialista esteja condenado a ter uma política de alianças que privilegia os partidos à sua esquerda. Nem vejo nenhuma razão para o Partido Socialista considerar que o seu papel na vida pública e de servir Portugal é organizar um frentismo de esquerda, uma cruzada contra a direita para salvar o país das garras da direita. Também, esta nunca foi a mundividência do Partido Socialista, não foi a mundividência de Mário Soares. Mário Soares precisou, aliás, de liderar a direita, de liderar o centro-esquerda e de liderar toda a liberdade contra a ameaça à liberdade que vinha dos setores à esquerda do Partido Socialista. Eu nunca ouvi o Dr. Mário Soares lamentar-se que a modernização e a prosperidade de Portugal estavam dependentes do acordo com o Partido Comunista Português. Portanto, não vejo nenhuma razão para que agora o Partido Socialista ceda nessa sua flexibilidade fundamental, que o coloca no centro da vida política, para agora se converter num partido organizador de frentes de esquerda. Não há nenhuma razão que recomende frentes de esquerda.
Esta maioria parlamentar, tal como está, pode repetir-se, ou imagina que o Partido Socialista até pode chegar a uma maioria absoluta, eventualmente, nas próximas eleições?
Eu não sei se o Partido Socialista pode chegar a uma maioria absoluta. A única pessoa. É difícil ao Partido Socialista ter maioria absoluta. Poucas vezes teve na sua história maioria absoluta. E sempre teve condições para governar, porque sempre reconheceu o princípio de que o partido com mais votos é o partido que tem direito a governar. E a direita sempre aceitou esse princípio. Portanto, o Partido Socialista, sem nunca ter maiorias absolutas, teve uma vez, conseguiu sempre governar em Portugal. Mesmo que o PSD e o CDS juntos tivessem mais força.
Deixa-me pôr talvez a questão desta maneira. Este governo nasceu de uma circunstância muito especial. Pegando as suas palavras, de resto, o Partido Socialista não venceu as legislativas, foi segundo, só chegaria ao governo se conseguisse uma aliança política parlamentar que lhe desse apoio e o fizesse chegar lá. PCP e Bloco de Esquerda, por sua ordem de ideias, também precisavam dar esse apoio para tirar a direita do poder. Portanto, a pergunta seria, em 2019, uma circunstância destas será repetível? E do ponto de vista programático, para o país, era bom que fosse repetível ou não?
Em primeiro lugar, eu queria dizer que não estou certo que os partidos de esquerda tivessem como prioridade afastar a direita do poder. Eu acho que tinham uma outra prioridade, muito mais importante, que era quem aqui ia pagar diante do eleitorado os custos políticos de terem viabilizado um governo do Partido Socialista, ou seja, um governo de esquerda, não é? Depois de um grande apelo ao voto nas respectivas cores políticas, chegámos a uma situação perfeitamente concebível, que é de a esquerda estar tão fragmentada que não conseguia governar. Portanto, havia uma preocupação de demonstrar que as pessoas votando, digamos, no Bloco de Esquerda, não condenam a direita a governar eternamente o país. Portanto, havia aqui também, sobretudo, esta era preciso encontrar uma solução. Mas agora eu acho que não vale a pena estarmos sempre aqui a remoer nesta coisa, porque isto já passou. Temos três anos de governação. O governo já demonstrou que é capaz de governar. Em tudo o que é essencial, temos que reconhecer que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não são tidos em consideração. A política de alianças de Portugal, a política europeia, a prioridade absoluta concedida ao equilíbrio orçamental. Mas o que é certo é que tudo o que é essencial, ninguém pode acusar este governo de ter cedido ou transacionado nada de fundamental com os seus aliados políticos. Portanto,
talvez a pergunta funcionou. Deva ser posta ao contrário, não é? Sim. Chegando a 2019, se Bloco de Esquerda e PCP estarão dispostos a reentrar numa aliança deste tipo?
Bem, é uma situação muito, muito complexa, porque a verdade é que o eleitorado do PCP e do Bloco de Esquerda sabe. Antigamente nós sabíamos com o que é que contávamos, não é verdade? As regras eram mais ou menos conhecidas. Nós sabíamos que havia uma espécie de fair play não escrito na Constituição, assim como as regras de boa educação, que também não estão no Código Civil, havia um fair play que não estava na Constituição. Isso significava que aquele que ganha as eleições, os outros deixam-no governar, não é? Não têm que aproveitar o seu programa, mas viabilizam-no. Geralmente não votam, abstêm-se e tal. E, portanto, os eleitores sabiam. Os eleitores sabiam que se estivessem a votar no PCP, não estavam a votar no PS. E sabiam que se estivessem a votar no Bloco de Esquerda, não estavam a votar no PS. Agora os eleitores estão confrontados com uma incógnita, porque a seguir às eleições há uma espécie de segunda volta parlamentar. Sabe-se lá o que é que vai acontecer, não é? Sabe-se lá, as pessoas votam na noite eleitoral, bem, os resultados são estes, agora vamos lá ver o que é que vai acontecer. Há um segundo round parlamentar e aí é que se vai decidir tudo. Esta é que é a verdade. Isso é novo, nunca testámos isto. Nas últimas eleições, chama a atenção que o acordo foi obtido à esquerda depois das eleições, o que significa que as pessoas quando votaram no Bloco de Esquerda sabiam perfeitamente que não estavam a votar no Dr. António Costa para Primeiro-Ministro, não é verdade? Assim como eu, quando votei no PS,
não
imaginava que estivesse a votar no PCP ou na Dra. Catarina Martins.
Pedro Nuno Santos assinou um texto, uma moção setorial ao Congresso a defender que o partido deve defender uma intervenção mais forte do Estado. Enfim, estou a sintetizar longos textos. Acha que é um regresso ao passado ou um passo em direção ao futuro? Ou um posicionamento para uma liderança que siga?
Bem, é seguramente um posicionamento, porque os congressos servem para isso mesmo. Servem para as pessoas se posicionarem, para disputarem o poder, quando é caso disso, quando ele está disponível, quando ele está vago, quando ele está acessível, ou quando não tem a possibilidade de o fazer, para marcar terreno e dizerem, eu estou aqui, e abanar a mão e dizer, não se esqueçam de mim, estou aqui na cadeia de montagem. Bom, isso é uma coisa que faz parte da vida e acho muito bem. Só no nosso país é que temos esta cultura, que uma pessoa, como fica mal, uma pessoa a aspirar ao exercício do poder, fica mal.
Tem que ser disfarçado.
Tem que ser disfarçado. Tem que ser tudo embrulhado em ideologia. Portanto, lá venho aqui, eu tenho aqui um pensamento, estou disposto a defrontar os meus antagonistas, mas eu não faço porque desejo o poder, porque isso é uma coisa vil e baixa. Eu faço porque eu tenho aqui as minhas ideias. Eu só terço armas no plano das ideias. Eu sou um gladiador do pensamento. Agora, sobre o Estado, não sei, não conheço exatamente o que é isso, Estado forte, Estado fraco, não sei exatamente o que é. Espero que não seja uma coisa de socialismo de miséria, à moda daquele socialismo que foi, como é evidente, uma das coisas que distingue o PS dos outros partidos à sua esquerda é abraçar sem reservas o mercado e entender que o mercado é essencial
essencial à criação de riqueza e é essencial uma sociedade próspera e livre, não é? Também sabemos que o mercado tende a destruir-se a si próprio e é preciso protegê-lo de si próprio, porque senão acaba com níveis de desigualdade absolutamente insustentáveis e liquida-se a si próprio. Mas essa é a tradição do Partido Socialista, um partido que não está na vida pública para arrasar o mercado.
Ainda há centristas no Partido Socialista ou só há uma ala esquerda? Onde é que coloca o líder do partido, António Costa?
Bem, essa é uma questão maravilhosa. Eu confesso que também... Eu antigamente, esta coisa da esquerda-direita dentro dos partidos, não é? Então, evidentemente que o Partido Socialista, pela sua história, pela sua tradição, é um partido do centro-esquerda em Portugal, é o grande partido do centro-esquerda em Portugal e é o grande pilar da Segunda República, é uma questão importante e eu não sou uma pessoa que diga as ideologias acabaram, não acabaram, têm interesse e estão vivas. Agora, sempre me pareceu que este exercício era um exercício um bocadinho jornalístico, ou seja, a necessidade de encontrar uma narrativa que ajudasse a organizar o partido de forma que fosse inteligível, as pessoas em casa percebessem, oh, lá está aquele é o campeão da direita, lá está aquele é o campeão da esquerda, e aquele gordinho que está ali no meio é assim mais
e ao centro. E acho que isso não é usado por personalidade dentro do Partido Socialista,
é
também para organizar.
É evidente que faz, é evidente, é o que eu ia dizer. Sim, porque quando uma pessoa se autoproclama da ala esquerda, está a traçar um risco no chão e a deixar os outros todos na ala direita. Eu já várias vezes tenho interrogado qual será a ala direita do Partido Socialista. Já pus a hipótese de ser eu, não é? É uma hipótese um pouco absurda, tendo em conta a minha história política. Mas é possível que o Partido Socialista agora desenvolveu uma coisa para fora de si próprio, desenvolveu uma bossa, uma normalidade em direção à esquerda que o torna diferente daquilo que era a sua configuração originária, e eu agora estou à direita da bossa, estou à direita da novidade, estou à direita do abscesso ideológico, que antigamente não estava cá, se calhar estou, não sei. Também já pus a hipótese de ser o Dr. António Costa, o primeiro-ministro da direita do partido, e isso é tudo uma grande questão lá dentro do governo que eu não estou em condições de poder
esclarecer,
mas realmente eu não sei de onde é que vem esta coisa da esquerda e direita dentro do partido. Não sei. É uma arrumação que não me interessa nada. Do meu ponto de vista é muito simples. O Partido Socialista tem que ser uma força que contribua para a resolução dos problemas nacionais e para a construção de uma sociedade melhor. O que é uma sociedade melhor? Não é preciso entrar em grandes profundidades ideológicas. Uma sociedade melhor é uma sociedade onde os meus filhos e os vossos tenham oportunidades que nós não tivemos. Porque há níveis de desigualdade que são intoleráveis.
Para fechar este bloco. Será isto
ideologia? Talvez.
Que em 2019, se for preciso construir isso com o apoio do PSD, isso é possível?
Eu não defendo nenhum acordo do PS com o PSD, isto é importante que isto fique muito esclarecido. O que eu entendo é que o PS o lugar do PS não é capitanear frentismo de esquerda, não é esse. E o lugar do PS é perceber que há certas reformas que o país precisa só podem ser feitas com a esquerda. E há reformas que o país precisa só podem ser feitas com a direita. É evidente. Isto para mim é evidente. Acha que isto faz de mim de esquerda ou de direita? Não creio que seja assim. Foi com esta objetividade que o Partido Socialista sempre no passado sempre se autodeterminou. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós estamos sempre a falar de uma questão que é seríssima num país pequeno. Nós temos um problema de escala, somos um país pequeno. Temos um problema com o funcionamento da concorrência. Temos um problema com a captura do Estado. As pessoas imaginam que a captura do Estado tem a ver com corrupção. Não, infelizmente não tem a ver com corrupção. A captura do Estado não requer corrupção. O país é muito pequeno. Os reguladores são muito fracos. O poder político democrático, a maior preocupação do meu amigo Zé Medeiros Ferreira, é fraco. O poder político é fraco. Sai destes processos todos, como aqueles que vocês elencaram no princípio da nossa conversa, ainda mais fragilizado. O país tem grandes dificuldades. O país tem grandes dificuldades em vencer resistências no sentido de se reformar e no sentido de se modernizar. E essas tarefas têm que ser feitas, nos casos, com a direita, noutros casos, com a esquerda. Eu vou-lhe dar um exemplo. A educação. Quem é que manda na educação? É a direita? Não é. São os sindicatos. Acha que é possível reformar a educação com o apoio da esquerda? Não é. São representantes parlamentares do poder sindical. Portanto, quer dizer, agora imagine. Segurança social, sistema de pensões. A direita tem um entusiasmo particular por um sistema de capitalização. O Partido Socialista é contra. A esquerda é contra. É possível reformar o sistema de segurança social com a direita? É muito difícil. É mais fácil fazê-lo com a esquerda, que tem sobre esta matéria pontos de vista próximos dos nossos. O que eu defendo é isto. Não defendo alianças preferenciais. Nem defendo este debate de polícias chinaleiros, mais pela esquerda, mais pela direita, mais pelo centro. Pelo centro, mas um bocadinho à direita. Isto são jogos de palavras que não têm qualquer densidade, na minha opinião, posso estar equivocado.
Estamos à conversa com Sérgio Sousa Pinto, deputado do Partido Socialista. Vamos mudar aqui um pouco de tema sobre política externa. Pediu à Conferência de Líderes que os votos em matéria de política externa passassem pela comissão a que preside, Negócios Estrangeiros. Disse até que há falta de ponderação, rigor e sentido de equilíbrio em muitos deles. Por influência do PCP ou do Bloco de Esquerda?
Foi influência de... Isso seria injusto dizer que a responsabilidade é do PCP e do Bloco de Esquerda. As responsabilidades são partilhadas, porque os votos, muitas vezes, os votos sobre matéria política externa que vão ao plenário são feitos pelos diferentes partidos. Não são, como na minha opinião seria boa prática, não são objeto de uma análise na comissão competente em razão da matéria, que é a Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, não se preocupam suavizar certas afirmações, tratar com complexidade e fazer justiça às situações, enfim, com a cautela e a prudência que seria desejável. Bem, depois acabamos por provar textos que eu acho que são embaraçosos para o Parlamento. Não há nenhuma necessidade disso. Isso aconteceu repetidas vezes. Eu agora lembro-me do último da semana passada, foi um caso perfeitamente.
Íamos perguntar sobre isso? Votou desalinhado com a sua bancada?
Votei, porque
no Parlamento, em relação aos votos, uma questão de saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão.
É evidente, quer dizer,
o Parlamento devia ter tido outra posição.
Eu acho que sim, e não houve nenhuma discussão, repara. Nós votámos uma coisa que não foi discutida, os votos aparecem, nós lemos os votos e votamos aquele que se aproxima mais do nosso ponto de vista. Mas não há nenhuma discussão política sobre o conteúdo dos votos e votamos coisas absurdas, coisas que são, na minha opinião, agora está na moda a palavra vergonha. Isso é uma vergonha para o Parlamento, não é? Por exemplo, este último caso não terá sido uma vergonha, mas foi embaraçoso, porque, repara, a administração americana, presidida pelo Sr. Trump, desvinculou os Estados Unidos de um tratado internacional. O tratado internacional é uma fonte de direito. Nós portugueses, como dizia o Dr. Mário Soares com razão, um pequeno Estado tem que estar sempre do lado do direito internacional. Nós, com os nossos parceiros europeus, acreditávamos nas vantagens do acordo celebrado com o Irão para prevenir o desenvolvimento do programa nuclear. Os especialistas confirmam que o Irão estava a honrar a sua parte do acordo. Portanto, o direito internacional tinha prevalecido sobre a bestialidade e os argumentos de força. O Sr. Trump decidiu retirar os Estados Unidos. Qual foi a tomada de posição do Parlamento português? Em vez de condenar os Estados Unidos, que é qualquer país normal e civilizado da Europa Ocidental, como a diplomacia independente faria, nós congratulámos com o facto dos europeus terem permanecido vinculados ao acordo.
E em relação ao governo português, andou bem? E a posição podia ter sido mais incisiva ou esteve bem?
O governo esteve bem. O governo e o Parlamento não têm que ter posições simétricas. O Parlamento goza de uma liberdade muito maior. O Parlamento é composto pelos representantes do povo português e dos partidos, e o Governo representa o ponto de vista do Ministério, das chancelarias. Quem representa e vincula ao Estado português não é a Assembleia da República, a não ser na ratificação de tratados internacionais. Quem vincula ao Estado português é o Governo. Portanto, o Governo tem uma latitude diferente e tem responsabilidades diferentes que decorrem da sua função. É o Governo que desfia a diplomacia portuguesa, não é a Assembleia da República. A Assembleia da República e a diplomacia parlamentar, em geral, tem uma latitude maior.
Sérgio, estamos a acabar, mas não, gostávamos de não terminar sem lhe perguntar sobre as relações com Angola. Como é que viu o desfecho do caso Manuel Vicente, em que a justiça portuguesa, depois de um drama diplomático que durou meses a fio, se decidiu por enviar o processo do ex-vice-presidente angolano para Angola? Também acha que desapareceu o irritante nas relações entre Portugal e Angola?
Eu devo dizer que fiquei muito surpreendido. Porque não porque a situação em si me pareça que a solução encontrada seja negativa ou em qualquer caso também positiva, mas porque não percebo como é que agentes políticos geralmente tão prudentes em relação às decisões do Poder Judicial, que não se pronunciam sobre elas, gostam de enfatizar, pedagogicamente, aliás, que há a política, que há o que é da política e há a justiça, o que é da justiça. De repente, se pronunciam com entusiasmo quase infantil, só faltava terem dançado apopleticamente, tão transidos estavam de felicidade por aquela decisão do Poder Judicial. Abraçaram-na e aplaudiram freneticamente uma decisão do Poder Judicial. Eu acho que não compete ao Poder Político meter-se nisso, com toda a franqueza. Os tribunais decidiram. No sentido
dessa figura política relevante da política angolana poder ser julgada em Angola, foi uma decisão judicial, não compete ao poder político português andar a festejar e a celebrar uma decisão do poder judicial.
Acho a justiça isso... portuguesa foi aqui permeável às dificuldades diplomáticas que o caso estava a causar? Ou acha que não?
Faz-me uma pergunta para a qual eu não estou em condições de responder. Eu parto do princípio que não. Eu parto do princípio que não. É o que se espera da justiça portuguesa, que não seja permeável.
Mas não sentiu que o poder político, nomeadamente Presidente da República e Governo, tivessem pressionado, tivessem com as suas palavras durante o processo posto pressão sobre o Poder Judicial naquela circunstância?
Eu acho que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, ao contrário do Poder Judicial, têm que ter em consideração certas realidades comezinhas da vida, como os interesses de uma comunidade muito significativa de portugueses que fazem a sua vida em Angola. E o papel dos responsáveis políticos é terem isso em consideração. Não é? Eu não estou a dizer que os políticos, o ministro ou o Presidente da República, tenham que pensar como pensam as magistraturas. Têm que pensar como políticos e têm que ter em consideração a sua posição particular e as suas responsabilidades em relação a um país cuja atividade económica é da maior importância para milhares de portugueses, que lá fazem a sua vida e lá prosperam, melhor ou pior, tratando coisas com as entidades angolanas. Não vejo que faça sentido é tomarem posição sobre uma decisão judicial. Acho que contraria a pedagogia que tem sido feita, no sentido que há um território que é o da política e há um território que é o da justiça. Acho que para Portugal e para os portugueses que vivem em Angola, esta decisão foi boa. Isto não cria nenhuma necessidade de eu agora ir para a rua bater palmas em êxtase.
E há condições...
Enquanto responsável político.
Deixa-me perguntar-lhe se há condições para a realização de uma cimeira Portugal-Angola, ou Angola-Portugal, que está adiada há muito tempo, desde o tempo do anterior governo de Pedro Passos Coelho. Há agora condições para que essa cimeira, pelo menos, possa ser negociada a prazo?
Espero que sim. Aqui há dias tive notícia de que em Angola teria havido uma sugestão de que Portugal... O assunto não estava encerrado, que ainda faltaria um pedido de desculpas, não sei até que ponto é que esta notícia tem fundamento.
Ah, e acha que esse pedido de desculpas deve ser feito?
Como é evidente, acho que não. Acho que a própria ideia é de si tão estúpida que só pode ter como finalidade ou uma diplomacia incipiente e que se porta como um paquiderme numa loja de louças, portanto... E nesse caso se explicaria que achassem oportuno vir agora falar em pedidos de desculpa e portanto é preciso dar um certo desconto a uma diplomacia que não se consegue controlar como certas crianças que têm dificuldade em manter a calma. Ou então, se isto exprime realmente a intenção de dramatizar e agravar e prejudicar o relacionamento fraterno que todos nós desejamos que una Portugal a Angola, então é que, evidentemente, não há condições para cimeiras nenhumas, porque se ambas as partes não estão unidas no mesmo desejo de ter uma relação construtiva e mutuamente vantajosa, não há condições para uma cimeira. A minha esperança, como português e amigo de Angola, que é um país especialíssimo para Portugal e sempre será, independentemente daqueles que em cada momento histórico são chamados a comandar os destinos de cada uma destas nações, o meu desejo é que não se perca mais tempo e que se progrida no sentido de uma relação fraterna e útil entre os nossos dois povos.
Gostava ainda de perguntar-lhe, para terminar esta conversa, em relação à eutanásia. No final deste mês, de maio, é discutida esta questão no Parlamento e há três projetos de lei em discussão. Já decidiu como é que vai votar?
Sim, eu sou por princípio, quer dizer, eu tenho uma formação liberal, em alguns aspectos até talvez um pouco libertária, e portanto eu sou sempre a favor da liberdade, e embora a discussão seja uma discussão interessante e pertinente e densa e difícil, eu prefiro sempre a liberdade.
E vai votar a favor?
Vou votar a favor.
Sérgio, muito obrigado.
Eu é que agradeço. Muito obrigado a ambos.
Renascença, a par com o mundo.
O programa Hora da Verdade regressa na próxima semana. Ainda há tempo para uma passagem pela Lisbon Sleep Summit, conferência sobre o sono, que por estes dias decorre na Universidade Católica em Lisboa. A repórter Ana Carrilho explica-lhe por que motivo é preciso encontrar alternativas à medicação de doentes com privação de sono. Conta-lhe ainda de que se falou num painel dedicado às mulheres mais velhas.
Os distúrbios do sono são vários, mas uns são mais característicos dos homens, outros das mulheres. Para elas, as insónias são o maior problema, maior dificuldade em adormecer, sonos mais curtos e com interrupções. Em alguns casos, as insónias podem até gerar violência durante o sono. são as chamadas parassónias. A psiquiatra Marta Gonçalves, especialista em medicina do sono, explicou os sintomas e garantiu que têm tratamento fácil.
Pode haver homicídios em extremo por isso, porque a pessoa pode ser extremamente violenta, não tem nenhuma consciência, aliás é inimputável se acontecer alguma coisa. Até durante o sono REM, sono paradoxal, normalmente estamos atónicos, sem músculo, não nos mexemos. Nestes doentes perdem essa atonia característica. Isto tem evoluções às vezes de anos em que as pessoas estão a falar mais alto, sem sonhos de ser perseguidos, atacados, e então partem para a ação. Normalmente quando vêm ter connosco, já o marido ou a mulher não dormem na cama. Eu tive no outro dia um senhor que partiu um pulso ao dar um morro na parede, outra senhora que dormia com um colchão no chão pelas vezes que já caiu abaixo. Portanto, isto trata-se bem.
Marta Gonçalves alerta que estas situações, que não são exclusivas das mulheres, podem estar muito ligadas a futuras situações neurológicas, demenciais ou de doença de Parkinson, razão porque os doentes devem continuar a ser acompanhados. Os estudos que existem e que se centram muito nos homens dizem que eles sofrem mais de apneia do sono do que elas, mas a prática da psiquiatra Marta Gonçalves diz-lhe que há cada vez mais casos de apneia nas mulheres. Ressonar com paragens respiratórias, sono agitado com sudação, dores no pescoço ou nas costas, acordar para ir à casa de banho várias vezes na noite, acordar cansado e de dia sonolência excessiva. Os sintomas são os mesmos, mas com algumas diferenças que a médica esclarece.
Na mulher, os sintomas são menos sonolência excessiva e muito mais sintomas psicopatológicos, portanto, depressão, ansiedade, grande fadiga. Portanto, são sintomas, digamos, mais sutis, mais subponíveis, por exemplo, a sintomas depressivos, não é? Se formos ver a prevalência em consultas psiquiátricas de depressão, em faixas etárias, depois de pós-menopausa, apanhamos imensa apneia de sono.
Outro distúrbio do sono que afeta muitas mulheres é o síndrome das pernas inquietas, em que têm uma necessidade extrema de mexer as pernas, nomeadamente ao fim do dia. E quando se vão deitar, as pessoas não conseguem adormecer, ou então acordam com os movimentos inconscientes. Todos estes distúrbios têm tratamento, mas a prática aconselha um recurso cada vez menor às substâncias para dormir, as benzodiazepinas. Para Marta Gonçalves, estes fármacos não podem ser usados por muito tempo.
Não é só o pôr a benzodiazepina, é que ninguém tira. O problema é assim. Imagino, tenho uma depressão e tenho insónia há uns anos atrás. E na altura alguém lhe põe uma benzodiazepina porque não dormia. Mas ninguém diz logo ao doente como é que faz o desmame a seguir. Portanto, se o doente não tira em X tempo, ao fim de 3 semanas, 1 mês, está dependente. E, portanto, o doente fica convencido que precisa sempre daquilo, que não dorme. Mas tirarmos devagarinho, tira-se, nem que seja aos quartos, muito devagarinho, passa uma fase de transição, mas depois vai ao sítio na mesma, porque estamos a tirar uma dependência.
E há cada vez mais clínicos e doentes a recorrer a soluções alternativas, como a meditação mindfulness. De resto, as especialistas que participaram num painel sobre o sono nas mulheres mais velhas aconselharam à prática de exercício, à exposição à luz solar, alimentação saudável e nada de sedentarismo. Tudo ajuda a um bom sono.
A repórter Ana Carrilho na Lisbon Sleep Summit, a conferência internacional sobre o sono que decorre até este sábado na Universidade Católica de Lisboa. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.